O ano passado, então, nós, os que estiveram aqui, ou aqueles que depois escutaram ou assistiram os vídeos com a palavra do Ed Léo, nós fomos bastante impactados, não sei se essa é a palavra, talvez relembrados sobre a realidade de igreja na casa. E, como eu mencionei na primeira parte, cada um dos irmãos que esteve aqui, cada uma das congregações que estava representada aqui, esses pastores voltaram para sua cidade e começaram a estar diante do Senhor, orando, pedindo revelação do Senhor sobre tudo que foi falado e o que, que o Senhor quer de nós como igreja, especialmente no que diz respeito a esse aspecto da vida da igreja, que é a igreja na casa, que é essencial, assim nós cremos, assim nós vemos na palavra. Ouvimos muito, aprendemos muito com Ed Léo, ouvimos coisas práticas, ouvimos sobre princípios. E então, a partir da palavra que nós ouvimos, pelo menos aqui em Porto Alegre, o presbitério começou a fazer um diagnóstico de como estávamos fazendo a obra, de como estávamos desenvolvendo esse ministério, esse serviço que o Senhor nos confiou. À luz daquilo que ouvimos, à luz de coisas que já ouvimos há muitos anos, daquilo que está na palavra, de algumas coisas novas que o Senhor vem falando. Começamos a visitar os grupos. Na verdade, a gente sempre teve essa prática, mas começamos aí nas casas, nas reuniões dos grupos, com essa finalidade de fazer realmente um diagnóstico, de ver qual era a realidade das reuniões da igreja em cada um dos grupos. Obrigado, gente. E a partir desse diagnóstico, buscar o Senhor para algumas mudanças que seriam necessárias. Aí chegamos a um primeiro diagnóstico sobre a reunião na casa, a reunião da igreja, de um grupo caseiro. Pelo menos essa era a realidade como nós vimos aqui em Porto Alegre. Não sei se isso corresponde à realidade das congregações onde os irmãos estão, mas nós percebemos que boa parte, talvez a maior parte do tempo que estávamos reunidos era dedicado ao ensino, que nós chamamos de ensino progressivo, o estudo dos livretos. Nós tínhamos e temos ainda, eu não me lembro se são 16 ou 18 livretos com os mais diversos assuntos, e cada grupo dedicava, então, uma boa parte do tempo da reunião para o estudo desses materiais. Um tempo menor, pequeno, eu diria, para oração, para louvor, menor ainda para testemunhos, para manifestação dos dons, e muito, muito, muito pequeno, aí o envolvimento do grupo com evangelismo. Esse foi um primeiro diagnóstico que nós chegamos. Segundo diagnóstico sobre o discipulado é que boa parte do que nós chamamos de discipulado, dos relacionamentos, daquilo que se desenvolvia na realidade da igreja, acontecia ou se resumia àquele encontro semanal do grupo. Então, nós fomos transformando, né, o discipulado em um encontro de ensino progressivo. E não estou dizendo que o discipulado não envolve o ensino também, mas havia muito pouco do ensinar a guardar. Claro que tudo que eu estou falando aqui não é geral, existiam e existem muitos irmãos que fazem diferente, mas de um modo geral na congregação, assim, o discipulado ficou resumido a esse encontro na casa. Ou seja, discipulado era igual a ensino e não propriamente ensinar a guardar. Os encontros que, como discipuladores, tínhamos com aqueles irmãos que nós estávamos cuidando, eram nos momentos de crise, de problemas, de dificuldades. Mas aquele cuidado permanente de conduzir o discípulo ao Senhor, de alguma forma foi se desviando um pouco do que nós sempre cremos e o que a palavra diz. E quanto ao ensino, que mencionei que era o centro do encontro na casa, ensino progressivo, nós também verificamos o seguinte, que ele estava muito, muito concentrado no líder do grupo, no discipulador, pouca participação dos outros irmãos. Havia diferença desse ensino e de conteúdo de grupo para grupo, de grupo para grupo. Por exemplo, um grupo estava vendo um material sobre família, o outro sobre finanças, o outro sobre casamento, o outro sobre... enfim. E ainda assim, né, o que é de se esperar, o que um irmão ensinava sobre família, os pontos que chamavam a atenção dele no material, ele dava um maior reforço e outro discipulador dava reforço em outras coisas. Quando havia uma mudança de vínculo, quando algum irmão trocava de um discipulador para o outro, de um grupo para o outro, ele deixava um dos materiais na metade e chegava na metade do outro, porque os grupos não tinham o mesmo material que estavam vendo. E ao longo dos anos, então, ele ficava com metade do ensino sobre família, metade do ensino sobre finanças, metade do ensino sobre outra coisa. Discipulado, esse de ensinar a guardar, de andar juntos, era realmente, verificamos que estava um pouco deficiente. O resultado de tudo isso, no que diz respeito ao ensino, era que nós tínhamos fundamentos deficientes. A fundamentação estava sendo deficiente. Coisas básicas, o que é o evangelho do reino, o arrependimento, o significado do batismo, não o ato em si, mas o que significa estar, ser batizado, né? Essas coisas de alguma forma foram se perdendo por todo esse conjunto de coisas que eu mencionei antes. Então esse foi o diagnóstico que nós chegamos vendo os grupos e os irmãos que nós estávamos cuidando. E aí então partimos para buscar do Senhor algumas mudanças. E eu quero compartilhar isso, como vai acontecer também de outros irmãos. Nós convidamos irmãos de outras congregações para também fazerem isso que nós vamos fazer aqui, né? Compartilhar do que o Senhor fez durante esse ano, no sentido de ajustarmos nossa vida como igreja àquilo que Ele nos falou o ano passado. Três coisas básicas que, buscando o Senhor, e aqui eu estou resumindo algo que foi, cada retiro que nós fazíamos, o Senhor falava um pouco, né, como fazer, é isso realmente que Deus quer. Nas nossas reuniões semanais, às vezes trazíamos esse assunto, e pouco a pouco essas coisas foram ficando mais claras, e ainda estão sendo vistas e revistas. Não quer dizer que esse é um desenho final, mas o caminho que começou a surgir assim vai no sentido disso que estamos falando. E nós chamamos todas essas mudanças da nova dinâmica na vida da igreja. Há anos atrás, o Senhor nos falou sobre restaurar o foco, né? Recuperar o foco no discipulado, naquelas coisas fundamentais que ouvimos desde o início, quando o Senhor juntou esse grupo. Nós entendemos que não é uma questão de novo foco, ajustar o foco. Nós não saímos do caminho. Estamos andando pelo mesmo caminho. Mas a forma como fazemos, a dinâmica da vida da igreja, precisava sim de alguns ajustes. No que diz respeito à reunião na casa, nós entendemos que era importante, e o ensino, né, separar ensino progressivo de reunião na casa. Quando eu digo ensino progressivo, é aquele que nós podemos saber o que o discípulo aprendeu, o que foi ensinado, o que ele aprendeu. e que ele está progredindo nesse ensino, né? Desde os fundamentos, depois ensino prático para a sua vida, preparação para ser um bom líder, um discipulador, enfim, uma série de coisas que nós vamos falar mais adiante. Esse ensino progressivo nós tiramos da reunião semanal da Igreja na Casa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para vocês entenderem o que, que aconteceu. E procuramos fazer com que os grupos sejam mais abertos e dinâmicos. E também, sem esquecer, na verdade, esse é o primeiro ponto, que o discipulado ele seja realmente efetivo. Esse discipulado pessoal, no um a um, periódico, semanal, fora dessa reunião da casa e com alvos claros. Então, em linhas gerais, esses três pontos é o que o Senhor nos mostrou. Agora, como fazer isso e como que temos feito, né, nesse um ano? Sobre ensino progressivo, a gente percebeu que nós podíamos separar esse progressivo, esse progresso, em quatro etapas. O primeiro é o ensino que diz respeito à proclamação. Aqui nós não estamos tratando ainda com um discípulo, alguém que entrou pela porta, mas dentro de todo o universo de materiais que nós temos, alguns são claramente voltados para a proclamação do Evangelho. Outros estão mais focados na fundamentação, ensinos básicos e fundamentos para os discípulos. Outros já atendem uma fase um pouquinho mais adiante, onde agora, postos os fundamentos, o discípulo começa a trabalhar com as coisas práticas da sua vida, com família, com trabalho, com relacionamentos, enfim. E também alguns ensinos voltados à liderança, à frutificação, como discipular bem. Nós temos um material que se chama Disciplina na Vida da Igreja, isso entra aqui, né? Enfim, vários dos materiais que nós tínhamos se encaixavam em cada uma dessas etapas. Usamos a figura da planta, que eu acho que dá uma boa ideia daquilo que o Senhor quer, né? A semente significando ali a etapa da proclamação, o broto, a plantinha novinha, a fundamentação, que requer um cuidado todo especial, a edificação, uma planta maior, até que nós chegamos à frutificação. Não significa que quando nós falamos em frutificação aqui como quarta etapa, que alguém tem que fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, para poder dar fruto. Não é isso, né? Eu sei que vocês entendem isso. Nós frutificamos por causa da vida do Senhor que é em nós desde o início da carreira com o Senhor, né? Mas no que diz respeito a ensino, nós podemos classificar esse ensino dentro dessa etapa para ajudar melhor nossos irmãos que estão começando a discipular, que têm um grupo em casa, que estão exercendo o trabalho que nós chamamos aqui de auxiliares do presbitério, estão sendo preparados para a liderança na geração que vem logo adiante. Essa etapa, então, de proclamação, ela é direcionada aos contatos, como apoio aos irmãos na evangelização. Nós até pensamos num título, que eu não sei se vai ficar ou não, seria o Manual do Semeador, né? Um material que ajude cada um dos irmãos a saber o que ele precisa proclamar, como que ele vai levar o evangelho para os incrédulos. Por algum tempo nós tivemos uma prática nas nossas reuniões que a gente chamava de salinha, que era um momento em que nós tirávamos aqueles convidados que vinham na reunião, que não eram discípulos, para ouvirem um pouco do evangelho, né? E isso foi muito bom, funcionou bem, eu participei várias vezes lá e outros tantos irmãos participaram. Mas o relato do presbitério, eu não estava no presbitério nessa época, é que alguns irmãos iam na proclamação do evangelho, né? Outros começavam lá com Adão, passavam pelos profetas, Pentateuco, chegava até o Apocalipse, e o incrédulo saía de lá, doutor em Bíblia, né? Mas de proclamação, muito pouco. Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos a saber realmente o que, que eles precisam proclamar. A parte da fundamentação voltada aos novos convertidos, e nós percebemos que essa é uma fase de grande envolvimento da liderança da igreja, com concentração e intensidade. Depois vamos falar como a gente tratou disso esse ano, como estamos vendo a fundamentação. A edificação destinada para aqueles que já passaram pela fase da fundamentação e agora a sua vida precisa ser ajustada à nova realidade do reino, na família, os relacionamentos, as finanças e tudo mais. E também a frutificação direcionada àqueles que já passaram pela fase de fundamentação e edificação ou ainda estão sendo edificados, dentro dos ensinos da edificação, mas começam a ser preparados para o discipulado e a liderança. Nós, de alguma forma, criamos um trilho, né? Usar essa expressão que é conhecida de vocês, que dá essa ideia de progresso, né? Lá no início, quando ele ainda está no mundo, ele é alvo da proclamação do Evangelho, o querigma. E nós ainda estamos pensando como fazer isso para que não se torne uma coisa rígida, engessada, que o Espírito Santo tenha liberdade, porque cada um vai testemunhar da forma como o Senhor deu, mas que nós possamos realmente dar um instrumento nas mãos do nosso irmãozinho que vai ministrar aos incrédulos, né? É uma ferramenta, não são amarras, não são correntes, é uma ferramenta de trabalho para ele. Estamos trabalhando nisso ainda. Na etapa da fundamentação, nós juntamos o material que nós tínhamos, vimos que os livretos 1, 2, 3, Serviço dos Santos, que é um outro material, pegamos também, buscamos material de outros irmãos, foi muito útil para nós o material de Salvador, especialmente três livretos, Vida em Cristo, Comunhão com Deus e Evangelho do Reino. Nós percebemos que no nosso material isso ainda estava um pouco deficiente. Pegamos todo esse material, revisamos texto, revimos algumas coisas, deixamos num formato um pouco melhor para isso e fizemos um livro que vocês devem ter visto ali na frente, que chama Fundamentação. Depois, na etapa da edificação, também esse material está pronto, deve estar pronto, acho que na semana que vem, deve sair da gráfica na semana que vem, tratando de assuntos bem práticos da vida do discípulo, né? Nós juntamos aí os livretos que falam sobre casamento, vida do casal, paternidade, filiação, ou seja, o outro lado da moeda, né? O discípulo que é filho, como ele se comporta em relação aos pais, mesmo que sejam pais incrédulos, qual é o comportamento dele naquela fase que está se aproximando do casamento, se aproximando, né, da moça ou do moço, como que a palavra diz que tem que ser tudo isso na vida do discípulo, como que é o trato das finanças, seja ele solteiro, seja casado. Então tudo isso está dentro de um outro material muito parecido com aquele ali, que nós chamamos de edificação. E ainda vamos agora para a última etapa, trabalhar com o conteúdo da frutificação, que envolve o discipulado, os livretos, né? Formação de discípulos, autoridade espiritual, disciplina na vida da igreja e alguns outros materiais que nós temos. Isso, digamos assim, em linhas gerais, é o trilho que nós vislumbramos dentro do ensino progressivo. O que temos hoje feito é a etapa 1, fundamentação, que inclusive está acontecendo todos os sábados, agora nós nos encontramos antes das reuniões, com novos convertidos. Nós fizemos um encontro grande em abril, praticamente toda a igreja foi, e agora aqueles que não puderam ir lá, porque estudavam à noite, ou outros que se converteram depois, estão participando aos sábados. E agora em setembro vamos ter a segunda etapa, que é a edificação, com esses ensinos práticos aí para toda a igreja. Como acontecem esses encontros de fundamentação? Eu disse que nós tiramos esse ensino progressivo de dentro do encontro da casa, da igreja na casa. Não significa que não há mais ensino da palavra, que não há mais contato da palavra nas reuniões da casa. Existe sim. Por quando falar da reunião da casa, vou mencionar um pouquinho isso. Mas esse ensino progressivo, tiramos da casa e trouxemos para um encontro onde o próprio presbitério ou alguns irmãos que nós reconhecemos um dom do Senhor para poder ministrar, para poder ensinar, e até mesmo já iniciando esses irmãos numa preparação de trabalho com toda a igreja na área de ensino, nós trouxemos toda a igreja para esses encontros de fundamentação. E lá ministramos um por um desses assuntos: propósito eterno, evangelho do reino, a porta, arrependimento, batismo, tudo aquilo que está nos fundamentos. Também incluímos dois dias onde falamos sobre oração, palavra, jejum, a vida depois da porta, né? Como é esta nova vida com o Senhor, tudo está nesse ensino de fundamentação. E dentro dessa nova dinâmica, entra também o discipulado, porque ao mesmo tempo em que nós estamos trazendo toda a congregação para receber esse ensino diretamente do presbitério, ou dessa equipe que o presbitério chamou para ajudar, nós também incentivamos a que os discipuladores apliquem esse ensino na vida, na prática dos irmãos. Aí sim entra o ensinar a guardar. Bom, se esse irmão que se converteu, que foi batizado, ele aprendeu sobre arrependimento, sobre perdão, sobre o que significa o batismo no Espírito, agora é a vez do discipulador ver como essas coisas funcionam na vida prática desse irmão. Quando há uma situação em que ele precisa colocar o arrependimento em prática, o discipulador vai pegar aquele ensino que ele recebeu e dizer: olha, tu fosse ensinado assim, assim, né? A palavra diz isso, olha aqui, está aqui, agora é a hora de nós colocarmos em prática isso. Tá? Então esse trabalho, de um lado, o ensino progressivo dado pelo presbitério, por aqueles dons, né, de Efésios 4, onde está lá os mestres, eu não gosto do título, né? Eu tenho um certo receio da gente usar esse título de mestre, mas o dom que Deus deu àqueles que o Senhor realmente capacitou para edificar a igreja, esses podem ser usados para realmente fazer isso. E todo aquele que discipula tem agora essa importante ferramenta, esse instrumento nas suas mãos para ensinar a guardar no dia a dia da vida dos seus irmãos, dos seus discípulos. Um dos irmãos usou uma analogia que eu achei interessante, né, da autoescola. Os encontros de ensino, esses de fundamentação, eles são como aquelas aulas que tem lá na sala da autoescola, né? Onde se faz o ensino das verdades, onde se equipa com a ferramenta. Mas depois, o discipulador é o instrutor da autoescola. Ele ensina a guardar, ele pega aquele ensino que foi dado, diz: agora vamos dirigir o automóvel. Agora vamos sair na rua, vamos ver como é que é, na prática, tudo aquilo que ele aprendeu lá dentro da sala de aula. Tá? Então a ferramenta é dada para todos, e cada discipulador vai ajudar na aplicação do ensino. Um resumo, né, de como nós estamos vendo essa questão do ensino progressivo. Ele é dado pelo presbitério, ou irmãos indicados pelo presbitério, com material que já conhecemos, que começou e ainda está sendo revisado. Isso que aconteceu com a fundamentação, nós tivemos no mês de abril, foram 9 encontros. Nós vimos que não precisa, talvez 7, 8 sejam suficientes, mas enfim, foram algo bem concentrado. Durante 3 semanas dividimos esses 9 encontros. Isso vai acontecer também com a edificação, com a frutificação, com cada um desses ensinos. Não sabemos bem como vai ser nos anos seguintes. Provavelmente nós vamos ter alguns momentos que serão mais espaçados, assim, não sabemos ainda bem como fazer, mas é certo que o ensino progressivo vai ser dado dessa forma, liberando o encontro na casa para outras coisas. O trabalho dos discipuladores é importante para complementar o ensino progressivo, como nós explicamos antes, né? Para detalhar, para aplicar a prática, avaliar o que está sendo feito. E aquele encontro que nós chamamos de cura da alma também está sendo revisto algumas coisas. nós entendemos que ele é posterior à fundamentação, para que esse discípulo tenha realmente proveito, né? Nós dizemos que é a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, é o que o Senhor disse, né? Então esse tempo é um tempo de aproveitar que esse discípulo passou pela fundamentação, está com todas essas verdades na sua mente, bem clarinha. Agora nós vamos aplicar as coisas práticas da vida, continuar um pouquinho mais nos detalhes da nova vida. Inclusive, talvez mude esse nome, não sabemos ainda bem. Nós temos um material que se chama Nova Maneira de Viver, ele deve entrar junto aqui, de forma que o discípulo seja conduzido a experimentar a realidade dessa nova vida, né? No discipulado pessoal, o que que está mudando, né? Na verdade, o que que nós estamos ajustando? O discipulador, a principal tarefa dele no que diz respeito a ensino é conferir se o ensino da fundamentação foi bem entendido. Ele vai descer os detalhes em cada um dos assuntos, vai tirar as dúvidas do discípulo, vai levá-lo a ver que esse ensino tem aplicação prática na vida dele, arrependimento, oração, palavra e etc. Ele não se preocupa mais agora em entrar na doutrina, no sentido de que eu vou explicar as coisas, mas aquilo que foi dado, que já foi ouvido, que já foi entendido pelo discípulo, agora vai ser esmiuçado mais no detalhe, na prática, pelo discipulador. O único cuidado é que ele deve evitar de fazer isso na reunião da casa, e sim no encontro pessoal com cada discípulo, pois a ênfase não é ensinar, mas ensinar a guardar. Guardar o quê? O que Jesus falou, o que Jesus é, o que Jesus ordenou. De novo, é aquele receio que nós temos de que a reunião na casa se torne uma palestra, né? Não é esse o objetivo, né? A reunião da igreja na casa tem outra finalidade, segundo o que nós temos ouvido do Senhor. Procurar ter encontros mais frequentes, de preferência semanais, com cada discípulo. Eventualmente dá para fazer isso com grupos de 2 ou 3 discípulos. Alguns jovens, especialmente, né, estão cuidando lá de 2 outros jovens, adolescentes, ou até mesmo com casais, desde que seja garantido que haja o cuidado pessoal de cada um. O discipulador precisa acompanhar o progresso na vida de cada um. Isso tem que ser individual, tem que ser pessoal. E nesse caso, quando são 2 ou mais de 2, né, é importante que haja muita intimidade entre os discípulos e que todos sejam ensinados a cooperar na edificação uns dos outros. Aqui também vai começar a funcionar melhor o companheirismo. Quer dizer, aqui, se eu estou reunindo semanalmente ou periodicamente com 2 dos meus discípulos, eu tenho 2 discípulos, 2 jovenzinhos, por exemplo, eu vou cuidar da vida de cada um deles. Eles têm muita intimidade, sabem das lutas, das dificuldades, dos progressos, das vitórias, e também começo a trabalhar com a ideia, né, a verdade que é estarmos trabalhando juntos. Alguns exemplos. Já disse, não confundir esse encontro com a reunião da igreja na casa, que tem outra finalidade. Uma outra dica, né? Andar juntos pode ser sinal de uma grande amizade, e é bom que seja assim. Mas o foco do discipulado é formar vidas com base nas palavras de Jesus, é ensinar a guardar. Às vezes acontecia de nós vermos que eram tão amigos, que já não era quase mais um discipulado assim, né? Era um encontro. Um encontro como qualquer outro, e bom que nós tenhamos comunhão e tal. Mas precisamos lembrar disso, que o nosso foco é ensinar a guardar. Os discipuladores terão que avaliar quantos discípulos poderão realmente cuidar dessa forma. Concentrando em algum, esses irão desenvolver seu ministério e assim por diante. Não vai ser estabelecido o número máximo ou ideal, 3, 12, 7, etc. Mas é importante que mude na nossa mente a ideia de que um grande número de discípulos diretos é uma boa medida do ministério de cada um. O que que significa isso, né? De alguma forma foi entrando na nossa mente que um discipulador de sucesso é aquele que tem um grande número de discípulos aqui na sua frente, né? E pode ser que realmente esse irmão esteja trabalhando muito bem, ele é confiável para o Senhor e o Senhor lhe entregou realmente muitos para que ele possa cuidar. Não estou fazendo nenhum julgamento, por favor, disto. O problema não é esse, o problema é quando nós temos na nossa mente a ideia de que eu tenho que ter muitos aqui para que eu esteja sendo um bom discipulador. Não. Jesus não fez assim, né? Se nós formos olhar, ele deu uma atenção especial para alguns dentre os doze, que depois nós vamos ver que foram esses que, ao longo da vida da igreja do primeiro século, levaram realmente esse ministério adiante. Não estou dizendo que os outros que não aparecem ali não tenham feito a mesma coisa, mas nós precisamos deixar de olhar o nosso ministério nesse prisma e olhar assim. Por que que nós fazemos isso, né? Ontem eu vinha conversando com o José Eduardo, eu acho, né, lá de Piracicaba, onde é que está ali, né? E Marcondes. E nós estávamos falando, ele trabalha com a agricultura, ele estava falando do transgênico. E ele estava dizendo que hoje o Brasil está refém, né, das grandes corporações, porque a semente geneticamente modificada, ela dá uma safra só. O grão daquela safra não produz a safra seguinte, porque o agricultor fica preso naquele... Ele todo ano tem que comprar aquela semente, né? Foi algo que o Senhor fez, foi modificado pelo homem para dar uma safra só. Às vezes nós somos mais ou menos assim, né? A gente tem uma safra grande aqui, mas os irmãos que estão conosco não fazem o mesmo. Então, nós precisamos entender isso, que faz parte do nosso discipulado, o crescimento do ministério desses irmãos. Então, um discipulado, desculpa usar essa expressão, tá? Me perdoe na falta de uma expressão melhor, um discipulado de sucesso, bem sucedido aos olhos de Deus, é aquele que eu vejo a segunda, terceira, quarta, quinta geração nessa direção, né? E aí nós precisamos realmente concentrar em poucos. É impossível. E eu estou falando aqui, estou batendo na minha cabeça, né? Porque tem um monte de gente comigo e eu não sei como fazer isso. Mas nós sabemos que o Senhor está nos levando a ter essa postura, Estabelecer alvos para a sua própria vida e ministério, incentivar os discípulos a fazerem o mesmo. Eu estava semana passada, eu creio, ou na semana anterior, lá no meu grupo. Isso que eu estou dizendo aqui, nós começamos a implementar primeiro nos nossos grupos do presbitério, né? E alguns outros irmãos também estão começando a fazer isso nas suas casas. Tem outras coisas que já está em toda a igreja, mas aos poucos estamos indo. E quando começou essa mexida, assim, lá no meu grupo, nós, como não tinha mais o ensino, começamos a dar um tempo bom para oração, para orarmos uns pelos outros. Olha, Deus fez coisas tremendas. Começaram a aparecer contatos, né? Os familiares primeiro, posso trazer minha mãe, traz, tal. E o Senhor começou a fazer coisas. E nós tínhamos e temos uma lista de oração do grupo. E no início essa lista tinha a minha doença, a doença do meu pai, o meu emprego, tal, coisas assim. E nenhum problema, é isso mesmo, o Senhor quer nos levar a sermos dependentes em todas as coisas, desde uma gripe até uma doença grave, qualquer coisa, né? Como pequeninos, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Mas agora, uma ou duas semanas atrás, a gente atualizou essa lista e eu me chamou a atenção, aí eu passei assim no grupo, vamos dar uma olhada aqui, tal, cada um explica a sua lista. A maior parte da lista era assim, fulano e fulano, qual é o motivo da oração? Conversão. Fulano e fulano, conversão. Mais da metade da lista agora não era mais as minhas necessidades, mas pessoas para quem nós estamos pregando o evangelho e eu estou orando e empenhado em ver essas pessoas convertidas. Eu vi aquilo, né, recebi da irmã que faz essa junta aí, se me mandou, e disse assim, o que aconteceu? O que houve aqui? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Foi o Senhor que, de alguma forma, no momento em que a gente começa a ajustar essa vida da igreja na casa, ele vai modificando as nossas prioridades, o nosso foco, os nossos interesses. Nós passamos a fazer aquilo que está na agenda do Senhor, né? Então nós precisamos colocar esses alvos na vida dos nossos irmãos e nós mesmos termos alvos de ministério. Avaliar de tempos em tempos qual o progresso no atingimento desses alvos, a começar pela minha própria vida. Exemplos de alvos, né? Levar meus parentes a Cristo pelo meu testemunho de palavra e de vida, pela oração, testemunhar para os vizinhos de meu prédio, para os meus colegas, etc., colocando seus nomes em oração junto com os discípulos. E o que acontece, né? Isso eu estou vendo acontecer. A gente traz um parente. Aí, esse parente ouve do Evangelho, nós ministramos sobre ele, nós tivemos alguns casos assim de pessoas que foram... Teve um caso, logo no início dessa mexida no grupo, que nos marcou muito, né? Que era o irmão de um discípulo e a mãe dos dois, né? Que foram lá. E naquele dia o Senhor nos levou, nós estávamos falando sobre imposição de mãos. E aí eu estava sem voz, estava cansado naquele dia, né? E disse assim: olha, imposição de mãos é muito simples, não vou aqui ensinar nada, né? Mas enquanto Jesus andou aqui nessa terra, o Pai, o Espírito Santo, tinha um corpo que falava o que o Pai dizia, que ia onde o Pai queria, que tocava nas pessoas que o Pai queria abençoar. O Senhor Jesus não está mais aqui, mas nós somos o seu corpo. Então, imposição de mãos é basicamente isso. Nós somos as mãos de Jesus sobre nossos irmãos, sobre aqueles que vão receber a bênção, né? E aí eu convidei e disse: olha, vamos botar uma cadeira aqui no centro, agora nós vamos colocar isso na prática, vamos impor as mãos uns sobre os outros, vamos orar pelas situações. E estava a mãe e o irmão desse discípulo, né? Os primeiros que vieram foram os dois. Aí Deus trouxe palavra para alguns irmãos, trouxe visão, oramos sobre eles. Bom, resumindo, essa senhora que já tinha ouvido o Evangelho, tomou uma postura diante de Deus, de decidir pelo Senhor, na hora certa, porque passou acho que uma semana depois, ela foi para o hospital, entrou em coma e o Senhor a levou. Foi na hora certa. E o irmão esse... o filho dela, irmão do discípulo, que já tinha começado a andar anos atrás, depois se desviou, voltou, está firme lá, todo sábado eu vejo ele, fico feliz de ver. Está sendo cuidado no outro grupo, muito bem cuidado lá, o corpo todo se mobilizou, e então o Senhor fez, né? E o que a gente está vendo? Esses primeiros que vieram agora estão trazendo outras pessoas. Outras pessoas. Eu estava vendo ali, ó, o número de casais que tem. Inicialmente tinha o nosso grupo, tinha e tem ainda 20 pessoas, são 10 casais. E mais, tinha mais 8 discípulos deles, né? Hoje nós já temos mais, dá quase 30 a mais. Desses casais tem 3 com grupos. Alguns vieram de outros vínculos, outros o Senhor trouxe, não importa. Mas Deus está fazendo alguma coisa, mexendo nessa turma, porque nós começamos a focar, e isso não é só no meu grupo, estou usando aqui pelo exemplo que eu tenho, mas eu sei que isso está acontecendo em muitos outros grupos e provavelmente está acontecendo nas congregações de vocês. Outro exemplo de trabalho no discipulado pessoal, né? Identificar os dons de cada um dos discípulos e levá-lo a praticar esses dons. Nós temos irmãos que a gente olha e diz assim: mas esse cara é um evangelista, né? Nato, no sentido do novo nascimento, né? Nós temos que ajudar esses irmãos a serem realmente úteis na mão do Senhor com aquele dom que o Senhor deu, e assim com todos os outros dons. Dons do Espírito também, né? Se envolver mais com o serviço aos irmãos e aos incrédulos, equipes de apoio, retiros, trabalho com hospitais, necessidades específicas. Como fomos abençoados nisso. Eu, ao longo dos anos, pude ajudar em vários desses trabalhos, não tantos quanto eu gostaria, né? Mas cada um que trabalha, que se envolve com esse serviço, o Senhor acrescenta na sua vida, e nós precisamos levar os discípulos também a esse envolvimento. Inculcar nos discípulos o princípio do companheirismo, não como lei, mas como necessidade. Nós precisamos levar nossos irmãos, precisamos praticar em primeiro lugar, mas levar nossos irmãos a entender que, como diz a música, né, do Asaf lá, né, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Isso tem que ser algo muito firmado, fundamentado na vida dos nossos irmãos. Se nós colocarmos como lei, não vai dar certo. Mas se ele entender que isso é importantíssimo para a sua vida e para o seu ministério, ele vai sempre andar junto com outros irmãos. E preparar os discípulos para que possam ter em sua casa uma reunião da igreja, onde recebam seus vizinhos, parentes, ganhos pelo testemunho pessoal deles. Isso tem que ser um alvo na vida dos nossos irmãos. E não estou falando aqui em algo feito de forma, assim, de novo, né, com lei, com uma fórmula rígida, algo engessado, porque eu sei que ao longo dos anos muitos foram machucados por coisas assim. Não é isso que eu estou falando, né? Mas precisa estar no coração de cada um o desejo de ganhar pessoas para o Senhor, não para si, para o Senhor. E quanto à igreja na casa, o que, que Deus tem nos mostrado, né? Hoje as reuniões estão mais focadas em louvor, oração, compartilhar da palavra, testemunhos, manifestação dos dons. No que diz respeito ao compartilhar da palavra, o Senhor nos levou a separar alguns textos pequenos, às vezes um capítulo, às vezes menos do que um capítulo, para que toda a igreja esteja lendo durante a semana. Vocês vão ver, se pegaram ali o corpo vivo, esses últimos, aquele boletim que está ali, os últimos meses, tem uma coluna que diz assim, de casa em casa. Aquela é uma orientação para toda a igreja. Toda a igreja lê em cada semana um trecho. Agora nós estamos em Romanos 7 e 8, né? 7 e 8. Toda a igreja está lendo esses textos no dia a dia, meditando, buscando no Senhor. Quando vem para o grupo, é a oportunidade de compartilhar daquilo que Deus falou. É uma forma de ensino, sim, mas é uma forma também de proclamação do Evangelho, muitas vezes. E como agora esses grupos estão mais abertos, nós podemos trazer contatos, amigos, parentes. O que essas pessoas recebem é a palavra. É aquilo que o Espírito Santo ministrou a cada um de nós, nós vamos compartilhar com eles. Tem tido um resultado muito bom, muito bom. Antes, nós estávamos, por exemplo, tratando sobre a vida do casal ou criação de filhos. Aí alguém trazia um convidado e naquele dia o ensino era sobre a vara. E agora, o que fazer, né? E agora, entro no ensino da vara, não entro, o que, que eu faço? Teve uma vez, outros problemas, assim, coisas que hoje são inimagináveis, né? Uma vez, num encontro de supervisão, um dos irmãos e o grupo dele era um grupo que estava crescendo muito, muitos novos convertidos que estavam trazendo os seus parentes, estava crescendo bastante o grupo. E ele disse assim, olha, eu estou com um problema. Ele disse, qual é o problema? É que cada estudo que eu começo, cada livreto, ensino progressivo, né? Aí se converte alguém, eu não sei o que fazer, eu tenho que parar para começar de novo o livreto 1 e tal. Eu disse, mas senhor, agora o novo convertido é um problema, né? É claro que esse irmão não estava julgando nem criticando ele, né? Mas essa foi uma das constatações nossas, que os grupos acabaram, por causa do ensino progressivo, se fechando para os incrédulos, aqueles que estão desejosos de ouvir a palavra, e agora não. Ele vai, nós há pouco terminamos lá nesse trabalho de leitura da palavra, passamos pelo Sermão do Monte, pequenos versículos cada semana, né? Os incrédulos que foram, né, os convidados que foram na reunião do grupo, o que que ouviram? O compartilhar sobre as bem-aventuranças, sobre tudo aquilo que o Senhor disse no Sermão do Monte, e estão fazendo isso com respeito a Romanos agora. Ah, tá ali, né? Toda a congregação tem uma mesma agenda para as reuniões dos grupos, que envolve a leitura de trechos da palavra, mas com liberdade para o Espírito. Sem o ensino progressivo no grupo, há mais espaço para a participação dos convidados, que é o que eu falei antes. Aos poucos, os irmãos começam a investir tempo e oração no processo de conversão dos seus amigos, como eu mencionei, que eu percebi isso agora no grupo de irmãos que está ali comigo. A multiplicação dos grupos ocorre de forma natural, na medida em que as pessoas vão se convertendo. Nós não sabemos bem como fazer isso, né? Porque esse é um processo que tem que realmente acontecer na medida em que o Senhor é Ele quem acrescenta. Nós podemos fazer muitas coisas, mas quem acrescenta é o Senhor. Então, à medida que o Senhor for acrescentando, à medida que o vinho estiver sendo gerado, nós vamos também fazendo a multiplicação desses grupos. Exemplos, possibilidades do que pode acontecer, que está acontecendo e pode acontecer daqui para frente. Um discipulador que tem discípulos maduros, os quais estão sendo preparados para a liderança, pode deixar a coordenação dos encontros com esses irmãos e participa como qualquer outro membro do grupo, orando, compartilhando, testemunhando. Eu tenho feito isso no meu grupo. Por causa das nossas atividades, a gente, com alguma frequência, não está na cidade nos dias que tem grupo. Mas agora, toda semana, tem o grupo e quem coordena são outros irmãos. Eles já têm agenda, já é igual para toda a igreja. É um encontro da igreja na casa, onde há louvor, onde há oração, onde há compartilhar. Às vezes vem alguém com alguma situação, ele chega ali pesado, né, e nós imediatamente paramos tudo, vamos orar com esse irmão. Enfim, cada encontro tem uma realidade diferente. E eu estou ali, participando junto com eles. Outro exemplo, outra possibilidade, se temos amigos, vizinhos, parentes que estão dispostos a ouvir o evangelho, podemos convidá-lo para participar das reuniões da igreja na casa. Não substitui o nosso trabalho de evangelismo pessoal, mas complementa. Pois cada um do grupo pode e deve acrescentar pela manifestação da vida de Cristo e sua vida experiência. Quando nós trazemos esses irmãos que estão ouvindo de nós sobre o evangelho, né? Um colega de trabalho, ele pode dizer assim, bom, esse cara aí é um crentão, né? É um crente. Mas ele percebe que tem alguma coisa diferente na nossa vida e ele dispõe do seu tempo para nos ouvir, para ouvir do evangelho. E aí um dia eu convido ele para vir no meu grupo, na minha casa, ou na casa onde eu me reúno. E ele vem e aí ele descobre uma outra realidade, que não é só aquilo que ele ouve de mim, mas o que ele ouve dos outros. As experiências que eu tenho são também experiências dos outros. Às vezes, alguém lá que está na casa, que não conhece, que nunca viu, tem uma palavra do Senhor para aquela pessoa. É uma riqueza que está no corpo, que nós ouvimos o ano passado aqui, né? Do Ed Léo. É uma riqueza que está no corpo, que não está só em mim, só no indivíduo, é do coletivo. Isso pode e deve acontecer nos encontros da casa. Enquanto não nascerem de novo, aqui tem um ponto muito importante, não são considerados discípulos, porque esse é um risco que se corre. A pessoa começa aí na reunião e diz, bom, esse aqui já é meu discípulo. Não. Discípulo é aquele que passa pela porta, né? É aquele que realmente se converte, que se batiza, onde há novo nascimento efetivo. Mas eles estarão expostos ao evangelho pelos textos da palavra, testemunho pessoal, manifestação dos dons. Eu não sei se toda aquela minha lista de oração lá, se todos vão de fato decidir em ser discípulos do Senhor, né? Mas nós estamos orando para isso. Esse é um trabalho que só o Senhor pode fazer. Enquanto isso, eles estão lá sendo abençoados pela palavra, sendo expostos ao Evangelho. Uma outra coisa, né? Que pode haver maior interação entre grupos da mesma região ou bairro. Podem se reunir numa praça, por exemplo, para louvor, para louvar, para orar, para compartilhar. Como a agenda é a mesma para todos, eventuais encontros desse tipo não interferem na rotina do grupo, exceto pelo fato de que vão estar literalmente juntos e mais expostos ao contato com incrédulos. Às vezes nós conversamos sobre, no caso de Porto Alegre, que é uma cidade maior, a possibilidade de termos reuniões em bairros, setores, né, que já é realidade em outros lugares. Como fazer isso? Né? Alguns lugares na cidade aqui já estão funcionando assim, mas como fazer em outros lugares? Talvez a melhor forma de fazer isso é quando esses grupos que estão próximos, na mesma região, começam a se envolver, trabalhar juntos, a ter contato, e o Senhor naturalmente vai tirar dali uma expressão mais visível de igreja naquele bairro. Essa mudança beneficia toda a vida da igreja, né? No ensino progressivo, nós temos os discípulos que recebem a fundamentação, a edificação, a frutificação. Nós podemos acompanhar esse crescimento. O discipulado pessoal, ele passa a ser mais efetivo, mais periódico, mais prático no ensinar a guardar e aplicar aquele ensino recebido. Também no companheirismo, incentivo desses irmãos a praticarem e fazerem obra juntos. Os grupos, a igreja na casa, uma expressão mais visível do Senhor Jesus. E isso se manifesta na reunião maior, seja em setores, seja uma reunião periódica de toda a congregação, isso se manifesta lá. Nós temos começado a perceber na nossa reunião que algumas palavras que vêm são fruto da reunião na casa, daquela leitura semanal daquilo que o Senhor falou. Isso vai crescer mais ao longo do tempo. Em linhas gerais, irmãos, isso é que o Senhor tem nos mostrado nesse ano para fazermos, estamos começando a fazer aqui em Porto Alegre. Com grupos, algumas mudanças, né, daquilo que estávamos acostumados, talvez não seja para os irmãos, mas para nós teve algumas mudanças no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito à reunião na casa, participação de contatos nas reuniões da casa e tudo mais. Multiplicação dos grupos, como vamos fazer. Não sabemos tudo ainda, mas estamos caminhando nessa direção. E nessa hora vem uma dúvida ou um receio, que é: será que isso se tornou um método? Qual é o risco de fazer com que essas coisas se tornem um odre feito com as nossas próprias mãos, do nosso jeito, e acabem prejudicando a vida do Senhor? É um risco que nós temos. Eu estava pensando sobre isso um dia, e por acaso eu estava passando pelo Evangelho de Marcos, e o Senhor me falou algo que eu queria compartilhar com vocês para encerrar essa parte da manhã. Está em Marcos 8, 14 a 21. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorri sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? E eu, cada vez que passava por esse texto, ficava na mesma posição dos discípulos, né? O que Jesus quis dizer com isso? Nós sabemos, por causa do texto de Mateus 16, onde ele relata esse mesmo conversa com os discípulos, que ele diz que o fermento dos fariseus era a doutrina dos fariseus. Isso está claro, né? É uma visão negativa do fermento. Aliás, sempre que o fermento aparece na palavra, é numa visão negativa. Mas eu me perguntava: Senhor, o que que tem a ver com isso? Por que que nesse contexto tu lembra os discípulos da multiplicação dos pães? E nesse momento o Senhor me fez lembrar que o pão nada mais é do que farinha, açúcar, água e fermento. O pão que nós comemos, né? Se aquela mistura que vai gerar o nosso pãozinho ali tem um quilo, juntando a farinha, o fermento, o sal, etc., depois do processo completo, que fica grande, vários pãezinhos, se eu juntar tudo ali, vai ter um quilo. Um quilo de farinha mais fermento é um quilo de pão, pronto. Não há multiplicação. O fermento aumenta, fica visível, se torna mais agradável, mas não há multiplicação. Só mesmo quando a vida do Senhor entra nessa obra é que há realmente multiplicação do alimento. Nós temos essa escolha sempre. Quando tratamos da obra do Senhor, quando tratamos das estruturas daquilo que nós programamos, né? Nós podemos colocar 3 medidas de fermento e levedar toda a massa. Mas um dia acaba. Eu sempre penso, né, que uma das razões pelas quais Deus tirou os judeus do Egito antes deles botarem fermento é porque aquele pão não podia passar do Mar Vermelho, né? Do lado de lá das águas não tem fermento. Do lado de lá vem o maná. Todo dia o Senhor ia alimentar o seu povo. Então nós já passamos. O fermento diz respeito à nossa vida antiga. Se nós colocarmos coisas humanas, se nós colocarmos o nosso jeito, a nossa maneira, se nós pegarmos um método, ou franquias, como diz hoje aí, né? E tem esse nome espalhado, né? Nada disso funciona sem a vida de Cristo, sem a manifestação do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Por que que eu trouxe isso aqui, né? Porque nós precisamos realmente fazer esse diagnóstico, precisamos buscar o Senhor, o que fazer com os irmãos, com a igreja que Ele nos confiou, mas sem esquecer que só a vida de Cristo é que pode multiplicar a vida. Só o Senhor é que vai fazer a multiplicação. Amém? Por isso precisamos estar cheios do Espírito, precisamos buscar o Senhor com o coração humilde, entregue a Ele, consagrado a Ele, para que Ele multiplique o que Ele nos entregou. Amém? Senhor, eu quero te dar graça, Senhor, porque nós podemos sair daqui tranquilos, Senhor. Tranquilos porque Tu não requer nada de nós mesmos, a não ser uma confiança em Ti. Tu tens toda a obra pronta, Tu tens tudo já programado, preparado, Tu tens até mesmo aqueles que Tu já separaste para ouvir e para entregarem sua vida a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, e nós queremos agora reafirmar que somos Teus servos, que estamos disponíveis nas Tuas mãos. Senhor, que opera em nós a morte para que a vida se manifeste nos nossos irmãos. Tira, Senhor, qualquer conceito antigo, qualquer conceito que não fecha, que não coincide com a Tua palavra, que está distante do Teu coração no que diz respeito à obra, no que diz respeito à igreja, Senhor. Limpa mesmo a nossa mente daquilo que não é Teu, Senhor, para que nós possamos fazer a obra que Tu tens, que Tu queres que nós façamos. Nós queremos entrar no Teu descanso, queremos entrar no Teu gozo, Senhor. Por favor, Jesus, por favor, te pedimos isso para nós, para cada uma das cidades que está aqui representada, para cada um dos grupos, cada uma das congregações, em nome de Jesus, Pai.